São 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Principais notícias do dia.
Presidência rotativa da Cplp é a principal prioridade para a diplomacia de Angola. A garantia é do ministro angolano dos Negócios Estrangeiros. Está imparável o surto de Covid-19 em Moçambique, mas as autoridades garantem que ainda é boa a capacidade de internamento. Em Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo à Covid-19, está em isolamento profilático, mas assintomático.
Começa o Jornal das 7, edição de Germano Campos.
O governo de Angola definiu como principal prioridade da sua diplomacia para este ano a presidência rotativa da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Este desafio foi avançado ontem em Luanda por Tete António, o ministro angolano das Relações Exteriores, José Silva.
No encontro com o corpo diplomático acreditado em Angola para a apresentação de cumprimentos de Ano Novo, Tete António abordou os desafios para 2021, entre eles a presidência da Cplp. Angola vai assumir um mandato de 2 anos, já definiu algumas prioridades e diz que precisa de apoio.
Angola vai assumir a presidência rotativa da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, Cplp, em 2021, tarefa para a qual pedimos o apoio de todos.
Ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, para já pedimos desculpas pela qualidade sonora. Neste momento, a presidência da Cplp está com Cabo Verde. O embaixador daquele país na organização, Eurico Monteiro, destaca a preparação de um documento sobre a mobilidade que será discutido em julho.
Documento esse, que é o projeto de convenção para mobilidade no seio da Cplp, dada a complexidade também desta matéria, pensou-se numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros para apreciação prévia desses documentos. Depois disso, é que venha agora acontecer encontros bilaterais com apoio executivo para exatamente se fazer aquilo que se chama transferência, portanto, dos dossiers.
Eurico Monteiro, embaixador de Cabo Verde na Cplp, país que este ano vai passar a presidência para Angola.
Angola que se prepara então para assumir a presidência rotativa da Cplp. Entretanto, Cabo Verde vai manter-se na presidência da Rede dos Provedores de Justiça da Comunidade. A decisão saiu da reunião da Rede de Provedores de Justiça e Instituições Nacionais de Direitos Humanos da Cplp, que se realizou ontem por videoconferência. José Carlos Delgado, o provedor de justiça de Cabo Verde, revelou que Portugal vai manter-se no Secretariado Executivo.
Irei desenvolver, como presidente da rede, juntamente com o Secretariado Executivo, que está a cargo da Provedoria Portuguesa, um conjunto de ações durante o ano de 2021, no sentido do estreitamento das relações entre as nossas instituições. Segundo, vamos avançar com o site que está a ser um site da Cplp dos Direitos Humanos e que será alojado na Cplp, em que todas as provedorias darão a sua contribuição. Cabo Verde já enviou a sua primeira contribuição.
E segundo o provedor de justiça, Cabo Verdiano, ficou também acordado que todas as provedorias vão continuar a acompanhar a situação da pandemia da Covid-19, cada um no seu país e em função de cada realidade.
Como se tem feito desde a layoff simplificado e outras medidas de apoio aos cidadãos e às empresas. Então, em Cabo Verde já se decidiu que a questão do layoff vai continuar até março, foi o que eu ouvi oficialmente. Pode haver ainda, em função de outras medidas que o governo poderá tomar no sentido de melhorar a vida dos cidadãos ou, digamos, minimizar, digamos, as dificuldades dos cidadãos, os mais desfavorecidos principalmente, é consensual que todos os países devem continuar a acompanhar essas medidas, sempre no sentido da proteção dos cidadãos e das empresas.
A situação da pandemia da Covid-19 na linha da frente das preocupações dos provedores de justiça da Cplp. Em Moçambique, a taxa de positividade da Covid aumentou significativamente em quase todas as províncias, de acordo com as autoridades sanitárias. Nas últimas semanas, Orfeu de Sá Lisboa, a média subiu de 7 para 8%.
A situação vai de mal a pior. O Ministério da Saúde reconhece o aumento da taxa de positividade da Covid-19, explica o Diretor Nacional de Inquérito e Monitoria da Saúde.
A taxa média nacional está em torno de 8%. tendo registrado um incremento. Nota-se claramente que quase em todas as províncias a taxa de positividade aumentou de forma muito importante. Praticamente em todo o país houve um aumento da taxa de positividade e sinaliza a intensificação da transmissão.
Um cenário preocupante revela Sérgio Chicumba, que não descarta a possibilidade de Moçambique estar já a enfrentar a nova variante da Covid-19 detectada na vizinha África do Sul.
Temos que intensificar a vigilância genómica, mas como dissemos em ocasiões anteriores, a vigilância genómica, ou seja, das mutações, é complexa. A tecnologia não está totalmente estabelecida no nosso país e vamos trabalhar. Portanto, não está confirmado que esteja em circulação, mas nós assumimos a possibilidade.
Moçambique conta atualmente com 4.510 casos ativos da Covid-19, uma pandemia que já causou no país, desde março de 2020, 197 óbitos, infectou 22.334 pessoas e mantém internadas outras 127 pessoas.
Entretanto, a Direção Nacional Adjunta de Saúde Pública garante que, apesar de Maputo ser o epicentro das infecções por Covid-19, a capacidade de internamento ainda é boa. Benigna Matosinha tranquiliza a sociedade, mas apela à observância das medidas de prevenção contra esta doença.
A nossa capacidade de internamento na cidade de Maputo, total, tanto incluindo o público e o privado, é de 223 camas. Temos neste momento 7 camas ocupadas e ainda nos restam 116 camas disponíveis para os doentes. Não? E já temos em vista a possibilidade de aumentarmos mais 50 leitos hospitalares. Quanto ao plano Acaniço, tem 120 camas como capacidade. Neste momento temos 73 internados, e 47 camas livres ainda no plano Acaniço.
Direção Nacional de Saúde Pública reafirma que é preciso cumprir com as medidas de prevenção contra a Covid-19 em Moçambique. Em Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, aguarda o resultado de um novo teste de diagnóstico realizado ontem à noite, após ter testado positivo à Covid-19. Susana Lemos.
São já três os testes que Marcelo Rebelo de Sousa fez em poucas horas. Ontem, um primeiro teste rápido que deu negativo. Mais tarde, um teste PCR que, esse sim, deu positivo. E já durante a noite, novo teste do qual aguarda o resultado. O teste rápido negativo pode ser justificado com o facto de o presidente ter uma carga viral muito baixa. Daí este terceiro teste para confirmação. Marcelo Rebelo de Sousa está assintomático e a trabalhar no Palácio de Belém. Por razões óbvias, a agenda do presidente está cancelada. Por exemplo, esta manhã devia participar na reunião do Infarmed, na qual vão ser ouvidos os peritos nesta questão da Covid-19, reunião que irá seguir por videoconferência. Na última semana, Portugal registrou um grande número de infecções por Covid-19. Amanhã, o primeiro-ministro irá anunciar novas medidas de confinamento que entrarão em vigor à meia-noite de quinta-feira. António Costa já fez saber que não defende o encerramento das escolas. Entendimento diferente tem a Comissão Distrital da Proteção Civil de Lisboa.
Já é a segunda insistência que nós fizemos junto do governo para que as escolas, primeiro, não tivessem reaberto presencialmente, que se aguardasse duas semanas para fazer a reabertura. E o governo não aceitou esta sugestão. Isto antes da reabertura. Agora, depois da reabertura, na quarta-feira passada, foi também reiterado, não obstante se julgar que já íamos atrasados, porque já tinha havido 3 dias de contágio e de contacto, mas que ainda não seria totalmente desprovido de senso. Agora, à medida que o tempo avança, nós diariamente registamos mais turmas a encerrar.
Hélder Silva, da Comissão Distrital da Proteção Civil de Lisboa, defende que as escolas devem ser fechadas para evitar a propagação da Covid.
Entretanto, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser das mais afetadas pela pandemia em Portugal. A principal preocupação da Proteção Civil, Arlinda Brandão, é o atendimento hospitalar, mas há quem fale em colapso.
É a maior preocupação de todas na região de Lisboa para Hélder Sousa Silva, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, que fala em colapso dos grandes hospitais.
O uma tendência para a saturação, eu diria até para o colapso, de tudo o que tem a ver com hospitais. Nós estimamos que nos próximos dias, eu diria durante esta semana e a próxima semana, momentos difíceis se viverão nos hospitais principais da área metropolitana de Lisboa.
E com a falta de profissionais de saúde, espaços alternativos, como hospitais de campanha, existem, mas não há médicos nem enfermeiros para tratar os doentes.
Não é dizer que não temos instalações físicas para receber doentes.
Quanto ao retrato da situação, os surtos de Covid-19 em lares estão a aumentar e os municípios não têm capacidade de resposta.
Se existirem vários surtos no mesmo município, nós temos que nos apoiar numa área de retaguarda comum. E foi essa área que foi constituída também em parceria.
Refere-se à área de apoio de retaguarda, na base do Alfeite, que há 3 dias já está a receber idosos de lares com surtos. Outra preocupação é com as escolas, onde há cada vez mais casos.
Agora é um local de ampliação brutal, direi eu, da pandemia e por isso mesmo nós temos que ter cuidados redobrados relativamente à manutenção da abertura das escolas.
A Comissão Distrital de Proteção Civil pediu mesmo ao Governo já por 2 vezes, nas últimas semanas, para limitar a presença de alunos nas escolas da região.
Situação dos hospitais e escolas na região da Grande Lisboa em relação à pandemia da Covid-19. No Sporting, o preparador físico Gonçalo Álvaro e o técnico de equipamentos testaram positivo à Covid. Segundo o jornal A Bola, há um terceiro caso dentro da estrutura técnica leonina, mas a sua identidade não foi revelada. Dentro de campo, o Marítimo afastou o Sporting da Taça de Portugal ao derrotar ontem os Leões no Funchal por 2-0. O treinador da equipa madeirense, Milton Mendes, fala de felicidade.
A equipe foi feliz, fez o gol. Penso eu merecidamente, porque a equipe foi inteligente, soube entender os momentos do jogo. E repito, nós estávamos jogando com uma equipe qualquer, nós estávamos jogando contra a que está liderando o campeonato, que não tinha perdido, repito. É uma felicidade para nós, porém, o ruim da vitória é que ela não é eterna. Então já temos que amanhã já começar a preparar o próximo jogo.
Do lado do Sporting, o treinador adjunto Emanuel Ferro considerou que a equipa teve o rendimento e a resposta habitual.
Eu acho que aquilo que se viu foi um Sporting à imagem daquilo que tem sido nos outros jogos também, com a mesma atitude, a mesma forma de jogar, a mesma qualidade. Contra um adversário que é preciso valorizar também, a forma como fechou os espaços. No entanto, essa forma de jogar do Marítimo também não nos tirou a oportunidade de criar situações que podiam ter invertido um pouco aquilo que foi o decorrer do jogo. Depois, na segunda parte, uma bola em contra-ataque e uma bola parada acabam por decidir um bocadinho esse rumo.
Sporting fora da Taça de Portugal de futebol. Hoje entram em campo Porto e Benfica. Os Dragões jogam no Funchal com o Nacional às 6 da tarde. E às 9:15 começa o Estrela da Amadora Benfica. São 2 jogos a contar para os quartos de final da competição, com transmissão aqui na RDP África.